A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. 29 de dezembro, o dia já está quase acabando e vai começar daqui a pouquinho o dia 30 de dezembro. Você sabe o que representa no mundo esse dia? O dia em que veio à Terra o seu Manuel Jacinto Coelho. 30 de dezembro de 1903, chegou na Terra seu Manuel Jacinto Coelho, no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro nasceu Manuel Jacinto Coelho, ali perto da Praça da Bandeira. Então, a pessoa que veio trazer a cultura racional, veio ligada ao mundo racional para receber as mensagens do racional superior, do mundo racional, para o racional superior aqui na Terra. Então, no dia 30 de dezembro, é o dia do sábio, o homem, grande homem do mundo, Manuel Jacinto Coelho, o homem que veio tirar todos desse mundo e levar para o mundo racional. Então, acabou a fase de animal racional, porque agora não nasce mais como animal racional, é como bicho racional, vai para irracional. Então, desce de classe. Então, São Manuel veio para impedir essa descida. Agora, vai quem quer e fica quem quer também. Então, São Manuel veio para trazer a cultura racional, para desenvolver o raciocínio, porque só com o raciocínio desenvolvido, você vai voltar para o mundo racional. Então, trouxe o livro Universo de Desencanto, a cultura racional, a imunização racional, porque você fica imunizado das energias elétrica e magnética e fica somente ligado na energia racional pura, limpa e perfeita. Então, olha a grandiosidade do seu Manuel de trazer tudo isso para nós, trazer a nossa volta, a nossa redenção verdadeira chegou agora. Em 1903, nasce Manuel Jacinto Coelho e em 1935, nasce a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Então, teve esse espaço todo para crescimento e desenvolvimento dele, para então, mas desde criança que ele já despontava, sabia tudo, e na escola a professora ia perguntar, ele já respondia. Então ficava todo mundo abismado, como é que ele já sabe a resposta se eu nem perguntei, né, Porfírio? Então as pessoas já sabem, ficavam abismadas porque ele já sabia o que a pessoa, que o professor ia perguntar para ele. Então era diferente, era sim, porque veio com a luz racional, trazer a luz racional para nós todos.
Salve o reinado da sabedoria, por isso dia 30 de dezembro é o dia consagrado ao Dia dos Sábios. Senhor Manuel Jacinto Coelho, como nós o conhecemos na matéria, pessoa simples, humilde, dos mais humildes, tinha e tem um conhecimento que não era para se invejar, era para ser adquirido. Não inveje o conhecimento que o Sr. Manuel tinha, adquira-o, é para ser adquirido, porque ele veio trazer aquilo que o ser humano mais precisa na vida, que é a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Somente uma grande sabedoria extraterrena poderia chegar e harmonizar a confusão em que começou a se estabelecer a partir do momento que a natureza muda o seu comportamento, da fase de animal racional que vinha se espiritualizando e civilizando, para a fase de desenvolvimento do raciocínio. E não mudar dessa fase quem não acompanhou ou ainda não está acompanhando a mudança para melhor, que é o caminho da racionalização, em termos gerais. Essas pessoas que ainda recusam a se conhecer, elas estão por conta de uma fase de decadência, uma fase de liquidação que a natureza não alimenta mais. A fase dos sonhos, das fantasias, dessas bobagens todas, que muita gente já percebeu que são bobagens mesmo e que não servem mais para nada. São as tais das velhas tradições. E essas velhas tradições, a pior de todas é o fogo. Só para resumir rapidamente, você vê nosso Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, a cidade que mais pega fogo durante o ano. Sabe por quê? Porque na passagem de ano é a que mais pega fogo também. Então toda essa mudança de ano, que as pessoas comemoram como se fosse uma grande coisa, uma grande festa, embaixo do fogo. As pessoas vivem o ano inteiro embaixo do fogo. Parece que as pessoas não entenderam ainda as regras da natureza. Quem passa de ano embaixo do fogo, passagem de ano. Ah, eu me visto de branco e vou para a praia para fazer isso, fazer aquilo e assistir a queima daqueles fogos maravilhosos, que é o Réveillon mais bonito do mundo. É só para resumir a história, para que vocês entendam por que durante o ano de 2018 e 2019 vai ser pior ainda, porque cada Réveillon que passa, a intensidade do fogo na passagem de ano é cada vez maior e o povo cada vez se lascando mais durante o ano. Então vejam que é uma das cidades mais violentas, mais dominadas pelo fogo, que é a era do fogo, que é a era da destruição da fase que acabou em 1935. E o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior da Terra, provado e comprovado para quem já o conhece, para quem não conhece pode se assustar um pouco, mas não se assuste muito não. O senhor Manuel Jacinto Coelho veio trazer esta revelação para que as pessoas decidam se querem permanecer na fase do fogo, que é o que entra a partir de 1935, para quem não quer se conhecer, ou se quer ficar na fase da racionalização dos povos, que é a verdadeira fase que está cada vez dominando mais aqueles que fazem por onde se conhecer. Porque a fase racional é uma fase do conhecimento, é uma fase de libertação, é a concretização daquilo que nos foi antecipado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você se libertar da verdade, você precisa conhecer. E a fase racional é para você conhecer. E quem traz este conhecimento? Manuel Jacinto Coelho é o nome que se identifica aqui na Terra, um habitante do mundo racional, e ele nos dizia assim: eu fui o único que teve a coragem de vestir esta roupa de bicho para vir salvar o bicho. Mas como salvar o bicho? Vocês estão pensando que é ele que vem do céu, que vai tocar o dedinho em alguém? Não, ele vem para salvar o bicho pela informação, pelo conhecimento. E o conhecimento da sua mudança, da sua salvação, está no livro Universo em Desencanto, que a partir de 1935 veio sendo preparado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior da Terra. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, para quem conhece. Uma energia superior a todas as energias, porque ele é um habitante do mundo racional que se materializou na matéria para transmitir estas mensagens. E nós dizíamos e perguntávamos para o senhor Manuel, enquanto vivo aqui na matéria da nossa forma de entendimento, e perguntávamos para ele: senhor Manuel, o que é que vai acontecer quando o senhor se transformar? Porque na matéria, como o senhor está nos provando e comprovando, e nós já sabíamos, nada é eterno. Aqui, tudo que tem princípio tem fim. E se o senhor está aqui, teve um princípio na matéria e tem que ter o seu fim. E como é que fica depois que o senhor morrer? Como era a nossa pergunta daquela forma antiga. E ele simplesmente dizia assim: nenhum problema, a obra estará pronta. Então a obra que ele se refere e referia é o Universo em Desencanto, um livro especial que ele preparou ligado na energia racional. Por que que ele pôde fazer isto? Por que que somente o senhor Manuel Jacinto Coelho teria capacidade de fazer o que foi feito com o livro Universo em Desencanto? Porque ele vem do mundo racional, como habitante do mundo racional, ligado na fonte suprema do absoluto. Então, quando ele nasce, tudo começa a se modificar, porque ele nasceu aqui. E ele já nasceu diferente, como Oswaldo mesmo estava falando aqui logo no início. As pessoas nem mal percebiam, às vezes, que ele estava do lado, e ele já respondia as perguntas antes das pessoas perguntarem, já mostrando mais ou menos ao que veio, a capacidade e o poder que ele tinha, mesmo materializado. Então teve, evidentemente, toda uma forma, eu diria assim, um teatro que tinha que ser feito para que este habitante do mundo racional, um extraterreno, aqui vivendo entre nós, hoje eu posso falar isso com toda certeza, provando e comprovando, pelos benefícios que eu e muitos receberam, que eu sei disso, e muitos ainda recebem, diretamente, benefício recebido diretamente por ele, não pela obra. Quer dizer, pela obra, evidentemente, porque ele não ia atender qualquer um. Não era para atender mais ninguém depois de 1935, mas os que ele atendeu depois de 1935 foram aqueles que atenderam a obra. Então, em obediência àqueles que estão lendo a obra O Universo em Desencanto, ele fez, deu provas e comprovações de que é quem ele diz ser. Um habitante do mundo racional, que foi o único que teve a coragem de vestir esta roupa de lama para vir salvar todos os seus irmãos. E nós o chamávamos de pai, mas ele dizia assim: vim salvar meus irmãos, porque ele vem de um estado do absoluto, de puro, limpo e perfeito, para viver aqui e salvar aqueles que também vieram de lá. Só que viemos, nós aqui materializados, viemos pelas transformações e da natureza, né? Naturais da natureza e tudo que vem acontecendo. E ele vem na obra Universo em Desencanto nos dar a conhecer como foi essa transformação de puros, limpos e perfeitos até chegarmos nessa categoria de bicho. Então, justamente aqui no fundo do poço é onde vem o verdadeiro Deus para salvar os seus filhos. Aí ele assume como pai, porque é irmão de todos, mas assume como pai porque vem salvar aqueles que se dedicam a se conhecer. Então, é uma história, a história da cultura racional, a história das pessoas que participam e participaram desta elaboração da cultura racional no livro Universo em Desencanto. Eu posso falar isto porque cheguei um pouquinho tarde, mas já me dediquei, já encontrei muitas outras pessoas já se dedicando. Todas essas pessoas foram realmente abençoadas por ele diretamente, porque o poder que ele tinha que mostrar para todos. Mas mostrou isso de uma forma tão simples, tão natural, que até hoje tem gente duvidando que ele seja quem ele se diz ser. Tem uns até que confundem tudo, porque as pessoas, por não se conhecerem, pensar, imaginar, ainda vivendo a vida das incertezas, as pessoas não percebem a maior realidade que aconteceu na humanidade a partir de 30 de dezembro de 1903. Então, é importante que as pessoas saibam que esta data é a data em que nasce na Terra o aparelho que pode ligar o ser humano, o aparelho que pode ligar cada ser humano na sua verdadeira origem. E qual é a nossa verdadeira origem? É o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Esta é a verdade que todos precisam conhecer. A verdade das verdades é: cada pessoa é consequência, é propriedade de uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Por isso é que as pessoas sofrem e imaginam por não se conhecer. Mas quando passar a se conhecer, se liga nessa consciência positiva e passa a ter um poder igualzinho ao poder que o racional superior da Terra vem mostrar para nós. E ele dizia, com toda a sua simplicidade, o senhor Manuel Jacinto Coelho dizia para nós: todos vocês vão ficar igual a mim. Todos vocês vão ficar igual a mim. Só não vão precisar ditar mensagem, porque a obra, ele é o primeiro e único. Não tem segundos, não tem terceiros. Então, este é o habitante do mundo racional, que em 30 de dezembro nasceu aqui na Terra, Manuel, sob o nome de Manuel Jacinto Coelho, e veio trazer, pelo fator natural, toda a informação que o ser humano precisa para se desenvolver e retornar ao seu estado natural. O verdadeiro triunfo do ser humano está no se conhecer, e não em render simplesmente louvores e glórias a quem quer que seja, que mal conhece e que somente acredita. Então, a cultura racional não é para acreditar, não é uma questão de crença, nem se combate a crença de ninguém, mas é para a pessoa conhecer. Porque muito maior do que a crença tem o conhecimento. Porque todos acreditaram que iriam conhecer. Então está na hora de todos conhecer. Por isso é que a natureza muda de fase. Quem é a natureza? Vamos conhecê-la lendo o livro Universo em Desencanto. Vamos conhecer a verdadeira origem. Vamos conhecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Toda esta informação foi trazida pelo racional superior da Terra, que ditou a obra Universo em Desencanto, para que todos tivessem a oportunidade, a mesma oportunidade que todos precisam ter, por todos serem filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? São todos aqueles que têm raciocínio. Tem raciocínio, é filho de Deus. Então Deus não tem uma religião na Terra. Deus tem a religião do mundo dele, que é a cultura racional. Essa é a verdadeira religião. Por que que é uma verdadeira religião? Porque a cultura racional religa o ser humano ao seu estado natural. Por isso é que pode ser chamada assim de religião. Mas não é doutrinária, não é científica e nem é filosófica. A cultura racional decepciona. O livro Universo em Desencanto decepciona muita gente que, quando chega na leitura do livro, acha que vai encontrar o que ele buscou nas filosofias, nas ciências e nas doutrinas. E quer, inclusive, doutrinar outras pessoas. E a cultura racional não é doutrina, não é ciência. É simplesmente uma informação simples, natural, da verdadeira origem da humanidade. E cada um continua procedendo como sempre. Quem sabe, faz a hora. E quem não sabe, fica pensando, imaginando e acreditando. Por isso é que tem muita gente inocente no mundo sofrendo e padecendo. Então está na hora da pessoa se conhecer, deixar de se ligar, deixar de ser guiada, entre aspas, porque fantasia e ilusão não guia ninguém. Então as pessoas se deixam guiar pelas ilusões, pelas fantasias, pelos sonhos, por toda essa coisa que está aí no mundo que nem sempre dá certo, uma vez ou outra até acerta. Mas está na hora da pessoa aprender a se guiar pela luz maior, a verdadeira luz interior, que está dentro de cada um de nós. E como é que você revela esta luz interior, que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de todos nós? O raciocínio. Como revelar este raciocínio? Através de um raciocínio supremo. E quem é o raciocínio supremo? O racional superior da Terra. Ele é que vem trazer toda a instrução para que todos os raciocínios voltem ao seu estado natural, para que entre em função o terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Então esta foi a grande missão do senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu na Rua Barão de Iguatemi em 30 de dezembro de 1903 e que em 13 de janeiro de 1991 deixou esta roupa de matéria, mas continua sendo o racional superior da Terra, que entra na máquina do raciocínio que criou este mundo, a máquina do raciocínio que criou este mundo. Ele, como raciocínio supremo, faz e acontece no passado, no presente e no futuro. Este é o grande poder do raciocínio. O racional superior, ele vai ao passado, está no presente e vai ao futuro, porque ele é o dono desta grande máquina do raciocínio, da qual todos nós fazemos parte, os raciocínios. Então quem se liga ao raciocínio? Se liga ao raciocínio supremo, se liga à máquina que construiu este mundo, que é a máquina do raciocínio, que é a esta galáxia Terra, e estará então consequentemente ligado a tudo, a todos, no passado, no presente e no futuro. Aí as pessoas começam, não precisam viajar, porque não é uma viagem, é uma ligação natural que todos podem fazer, mas precisa primeiro se conhecer. Porque ir no passado, ir no futuro, se não fizer isto com equilíbrio, não adianta nada. Vai desequilibrar tudo. E a máquina sofrerá essas transformações. Por isso é que ninguém estava habilitado a manipular as três dimensões do tempo. Mas o racional superior da Terra veio com esta habilidade. Então quando ele nos dizia, não falem mal de Jesus porque vocês não sabem de quem estão falando, dá para você deduzir, se quiser, como eu também posso, quem foi o verdadeiro Jesus. E quem foram todas as manifestações do passado e quem são todas as manifestações que estão para vir adiante. Porque este mundo é feito por uma máquina. Máquina do raciocínio. É consequência de os seus próprios habitantes. E todos se transformaram em raciocínios. Mas se transformaram em raciocínios por quê? Porque existe um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus, o racional superior da Terra. Para quem conhece. Para quem não conhece, procure conhecer. Né, João?
Exatamente.
Quem é esse homem, né?
Quem é esse homem? E, Porfírio, você falou aqui na Rua Barão de Iguatemi. E no nascimento do seu Manuel Jacinto Coelho, caiu uma estrela na rua Barão de Guatemi.
A Rua da Estrela. Está lá até hoje, na Praça da Bandeira.
As pessoas ficaram assustadas, né? Porque uma estrela caiu, ficou brilhando. Então, correu todo mundo, saiu no jornal, tudo chamando atenção. Então, vocês associem, como vocês quiserem, o nascimento de uma pessoa que veio uma estrela que desceu no momento do nascimento dele.
Esses fatos foram saíram dos registros históricos por uma questão de segurança do sistema que estava aqui embaixo. Se alguém procurar alguma coisa do dia 30 de dezembro de 1903, não vai ver a notícia no jornal, não. Mas elas foram removidas. Certamente que sim. Mas isso não diminui em nada a capacidade. Porque quem sabia que isso estava acontecendo, sabia que ia perder o poder. Que os poderosos sempre tiveram essa habilidade de manipular o poder. Mas isto não intimidou em nada o senhor Manuel Jacinto Coelho, porque ele não veio aqui para disputar nem demandar com nenhum poder. O poder do magnetismo que o ser humano desenvolveu ao longo das civilizações da matéria, né, por ambição, por ganância, e que estão aí os poderes aí, Illuminati, etc, 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 só para citar mais ou menos o que eu estou falando. E ele não veio aqui para digladiar com ninguém, porque ele é o cordeiro, é o cavaleiro da Concórdia. Né? Nós sabemos, tem até uma biografia dele, um livro intitulado Cavaleiro da Concórdia, ou Cordeiro, como queiram entender, segundo o Apocalipse. Então ele vem trazer a concórdia, ele não veio para julgar ninguém, ele não veio para castigar ninguém, ele não veio para condenar ninguém. Você se condenou ou você se absolveu de acordo com aquilo que você procedeu em todas essas vidas. Que as nossas vidas, no final das contas, são um rosário, um verdadeiro rosário. Então, o juízo final é você quem faz. No tribunal racional. Existe um tribunal? Sim. Aquela visão do Apocalipse que João nos conta em Apocalipse. Que houve algumas distorções, mas que reflete bem a realidade da cultura racional. Anunciando que a cultura racional chegaria. O cordeiro, a mensagem e a revelação. E aí, só não deixou muito claro que o juízo final não é quem vai bater o martelo, não é o verdadeiro Deus. Quem vai bater o martelo é você, eu. Cada um tem o seu poder de fazer o juízo final. Que é quando então a pessoa, na sua absoluta consciência, na sua consciência positiva, que já está preparada para isso, vai decidir se quer continuar neste mundo, em transformação, para classes inferiores, ou se quer voltar para o seu estado natural em classes superiores de vida. De aparelho racional, que primeiro tem que ser um aparelho ligado na energia, saber disso tudo, e aí então escolher se quer ser racional ou se quer continuar como bicho. Esse é o juízo final, mas quem faz é você. Porque a partir do momento que cada pessoa vai se ligando na energia racional, ela passa a ser consciente, e o consciente é que tem poder de julgar a si próprio. Não vai ter que julgar ninguém, nem ninguém tem que julgar ninguém. Cada qual se julga de acordo com aquilo que escolheu ser. Eu resolvi ser bom, eu quero ser bom, eu estou sofrendo, mas eu quero ser bom. É você que está julgando isto, porque aquele que está sofrendo não quer ser bom, ele prefere ser mal para não sofrer daquele jeito. Ele vai sofrer de outro jeito, mas ele prefere ser mal. Então esse é o juízo daquele que quer ser mal. Por isso que as pessoas pagam aquilo que devem. O juízo final é a pessoa quem faz. E vejam que na própria Bíblia está escrito lá, um terço se salva e dois terços se condenam. Porque, e este um terço que se salva, ainda assim será provado pelo fogo. Eu não sei exatamente o número da referência, mas eu estudei um pouquinho isso e me lembro muito bem disso. Então vejam que aqueles que querem a mudança para o seu estado natural, que esta é a verdadeira salvação, é a mudança. Então nessa mudança, um terço da humanidade resolve mudar. Mas tem dois terços que resolve não mudar. Pelo seu próprio juízo, não porque Deus ou a natureza o condenou. Cada um tem que se conhecer e saber que aquilo que faz é contra si ou a favor de si. Esse é o juízo. A cultura racional nos dá a consciência, nos dá o conhecimento, não nos doutrina. Percebam bem, a cultura racional não é doutrina. não tem que doutrinar nada. O racional superior da Terra não veio aqui doutrinar ninguém. Nós ficávamos, às vezes, boquiabertos, mas o Manuel só tem poder para fazer isto. Mas ele não fazia, porque teria que doutrinar as pessoas, e ele não doutrinava as pessoas. Não catequizava, nada disso, porque estaria contra exatamente a essência do conhecimento libertador. Se o conhecimento liberta, o dever de cada um, e isto sim ele insistia conosco, era conhecer. Aí ele fazia tudo para que a pessoa buscasse conhecer. Leia este livro, venha conhecer a cultura racional, ele fazia de tudo. Às vezes até nos salvava da morte para a gente poder ler o livro. Ele fez isso com muita gente, inclusive com este que vos falo, para ter a oportunidade de conhecer. Então, o poder que ele tinha não era de salvar as pessoas. Ele é o salvador pela informação que traz o conhecimento da salvação. Mas quem se salva é você. É você que vai escolher. Porque o conhecimento da cultura racional, desde 1935, vem. E o livro Universo em Desencanto está aqui desde 1970, e nem todos querem. Mas todos querem se salvar do sofrimento e da morte, mas não querem ler o livro e não sabem que precisam ler e estudar o Universo em Desencanto para se conhecer e saber se julgar, saber fazer o juízo perfeito, se quer ser racional puro ou se quer ser o racional impuro da classe inferior. É você que decide, o juízo final está. Prazo está terminando, poderíamos assim dizer, não temos datas marcadas, mas tem muita coisa acontecendo no mundo, cada vez mais rápida, primeiro, para morder aqueles que não querem se conhecer, mas precisam, e outra, para destruir aqueles que já não querem mesmo se conhecer e que estão sendo levados para as classes inferiores, lamentavelmente, pelas escolhas que fizeram em outras vidas, aonde o poder do magnetismo, da matéria, seduziu muitos. E muitos se deixaram dominar por isso. Então a revelação que está no mundo é a cultura racional. É a hora que a pessoa precisa conhecer para saber o que fazer. E o dono desta informação, desta revelação, é o racional superior da Terra, que viveu entre nós, da forma humana, vestido de lama, como se fosse lama, sem ser. Um bicho como nós, mas sem ser bicho. Por isso ele estava ligado na energia racional. E por isso ele materializou esta energia racional no livro Universo em Desencanto. Que é o que ele disse. Quando eu morrer, a obra estará pronta. E a obra está pronta. Não está, Oswaldo?
Porfírio viveu entre nós com muita humildade, né? Muita humildade, muita... Foi muito humilde, humildade.
O poder que ele tinha... E a simplicidade com que ele tratava isso tudo. Para mostrar, era o maior poder de todos, era a humildade. Não era o poder de parar a chuva, como muitos relatos, existe uma infinidade de relatos na cultura racional. Ele parava a chuva, nascia, da cerca para fora chovia, da cerca para dentro não chovia. Isso aconteceu lá em Nova Iguaçu, no retiro racional, eu estava lá presente e vi isso. Então ele fazia, a chuva vinha para molhar tudo, ele estava fazendo obra, ele não queria que aquela obra estragasse, então ele deixava a chuva só do lado de fora, ele olhava para cima e tinha esse poder.
O filho teve
e fazia isso com uma simplicidade, sabe qual é a maior simplicidade que ele fazia, Oswaldo? Essa daí é muito boa, que nós chegávamos para ele, mas seu Manuel, se o senhor sabia disso tudo e diz que, quando ele recomendava para a gente, olha, casar não é muito bom, ter filho menos ainda. E aí a gente cobrava dele, na memória. Mas o senhor casou, seu Manuel, o senhor tinha filhos. Aí ele dizia assim para nós, com toda a simplicidade, mas eu não tinha quem me avisasse.
Ô filho, mas teve um problema, alguma coisa de chuva também? Parece que quando inauguraram o portal, só choveu naquele lugar.
Dia 18 de dezembro de 1977. Exatamente, foi o oposto. Aí só choveu dentro da área do Retiro Racional. Eu estava lá presente também, eu sei disso. Exatamente, dia 18 de dezembro de 1976.
Lá de fora um sol tremendo e só chovia em cima do...
Na hora que foi, que o portal é um portal de madeira, né, que na forma que está na capa do livro Universo em Desencanto, que dá acesso à Casa dos Três Poderes, no Retiro Racional, que é onde está a residência simbólica dos habitantes do mundo racional, que foi construída para poder dar esse simbolismo, um local... para que as pessoas conhecessem. Não que as pessoas tenham que ir lá, né, oportuno dizer isso, para se doutrinar, para frequentar ou fazer isso ou aquilo. Não é nada disso. É uma residência simbólica para dizer que o conhecimento dos habitantes do mundo racional está na Terra. e esse arco que foi colocado ali, na hora que as duas partes do arco, estávamos escavando, na hora que bateu no chão, no ato contínuo, um trovão muito forte e uma chuva muito forte.
É, porque inclusive no
Deu para molhar bem a gente, foi adorar, aquela foi a chuva mais abençoada que eu tive
inclusive
na minha vida.
Inclusive o Retiro é onde é feito o livro, né?
E a gráfica racional, tá, porque aí tem aquelas histórias que quando o livro era feito nas editoras, Editora Guanabara, Só Livro, algumas editoras que era até feito lá no Santo Cristo, eram umas gráficas em São Cristóvão, Santo Cristo, Santo Cristo, São Cristóvão, foram várias gráficas. Então, o que acontecia rapidamente, assim, apenas como relato, e a gente ficava sabendo, o Sr. Manuel mandava as provas lá para fazer o livro, naquela época não tinha computador, não tinha nada, era final de 69 para 70, né? E o moço lá preparava 10 mil exemplares, fazia a pilha dos livros, contava os livros, preparava os pacotes, ia lá no dia seguinte, que ia buscar para entregar para o Sr. Manuel, já não tinha os 10 mil livros. Os livros sumiam lá de dentro. Aí o dono da gráfica botava vigia, aquela coisa toda, não tinha câmera, mas ele botava, e os livros sumiam. E aí o Sr. Manuel dizia assim, não, mas são eles, os habitantes do mundo racional, que vão lá e pegam o livro e já distribuem antes de vocês passarem adiante. E era fato. E o dono da gráfica, mas Sr. Manuel, o senhor me permite, mas eu não posso manter a coisa e tal. Então ficava difícil de atender. Por isso que até foi um dos grandes motivos que levou o Sr. Manuel a fazer a gráfica própria. Porque os livros eram tirados das gráficas, que os habitantes do mundo racional iam lá e tiravam. O sujeito contava, rodava o livro, completava o pacote. Dia seguinte que ia lá, fazia a conferência, estava faltando livro. Ninguém tinha entrado e os livros saíam lá de dentro. Isso aconteceu. E eu vi vários casos acontecer disso comigo, não com o livro, mas muitas coisas aconteceram e isso aí é fantástico. A energia racional tem esse poder. Mas não fazia isso por maldade. Porque, claro que o dono da gráfica não foi à falência por isso. Mas, pelo contrário, provavelmente foi até muito beneficiado. Mas, então, foi necessário ser feito a gráfica racional dentro do Retiro.
Porfírio, quem frequentava muito, que na época não era, era no Meyer, né? Era o Getúlio Vargas, né?
Ah, esse era...
Que consultava muito com o...
Esse é o passado do Sr. Manuel, que ele para poder chegar até nós, ele veio na parte mais elevada das religiões, que é a verdadeira Umbanda. Não é a Umbanda de terreiro, é a verdadeira Umbanda. Inclusive, era simplesmente a palavra e nada era cobrado de ninguém. O Sr. Manuel Jacinto Coelho, que era o guia, tinha os médios nessa tenda espírita, não era cobrado nada, não havia taxa, nada disso. Não havia nenhuma exploração comercial, isto antes de 1935. E ele, um dos clientes era o Getúlio Vargas, que chegava e entrava na fila.
Igual a todo mundo.
Igual a todo mundo, ele não tinha a prerrogativa de ser o presidente da República. Ele entrava na tenda espírita, sentava até ser convocado e conversar com o guia do centro.
Recebeu muitas orientações.
E foi salvo de um acidente na Rio Petrópolis, aquela pedra que matou o motorista de Getúlio Vargas, isso é uma história.
Foi avisado até que iria
acontecer. E ele viu, depois ele confirmou que viu o Sr. Manuel na frente, na hora que a pedra caiu em cima do carro, ele viu o Sr. Manuel presente. Depois, inclusive, ele deu de presente para o Sr. Manuel um relógio espetacular que o Sr. Manuel mantinha na coleção dele, de muitos presentes que ele mesmo recebeu. Que o Getúlio Vargas deu para ele.
Porfírio, que o Sr. Manuel trabalhava no Itamaraty, ali na Marechal Floriano.
Essa é uma faceta muito interessante, que ele era contínuo, no Palácio do Itamaraty, na Marechal Floriano. E depois ele vinha dizer, o contínuo é a pessoa que tem acesso a todos os níveis, desde a lavanderia até o escritório do presidente. Então ele se, na posição de contínuo, ele vinha, tinha acesso a todos e se ligava com todos. Espetacular, uma humildade e uma certeza do poder maior absoluto na terra, vestido como nós, mas de uma humildade muito grande.
Nós vamos ouvir a música Amélia Baiana com Afrânio Machado.
Barão de Guatemala, céu aberto, estrelado, iluminado como a noite de verão. Oi, parteira, nega Amélia Baiana, filha de Espírito. escrava, beneficiada pela condição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz do céu esclareceu. Seu filho é homem, seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto do amor, da paz e da fraternidade. O cavaleiro da concórdia já chegou, anunciando a nova fase nacional, voando em seu cavalo branco, símbolo da paz universal. E vem quebrando as correntes do mal, e libertando o pensamento que cegou. E a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz. Eu,
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Amélia Baiana com Afrânio Machado. Nasceu na Barão de Guatemi, na rua Barão de Guatemi, numa noite estrelada de verão. Então, seu Manuel nasceu numa noite de verão que caiu a estrela, como já dissemos, na rua Barão de Guatemi. Então, mais para chamar sua atenção também. Ô Porfírio, tem uma passagem que diz assim: eu preciso ir para que venha o Consolador. Seu Manuel seria o Consolador?
Sob esse aspecto da religião, sim, mas não que venha continuar a religião. Essa é a grande diferença que se deve ter, porque o que foi preparatório, a fase do pensamento e da imaginação, não serve para a fase racional. Então isso é um critério natural. A natureza faz isso. O que você aprende no primeiro grau, no segundo grau, não serve para você aprender na faculdade, que é o terceiro grau. Mas, claro, serviu para você chegar ao terceiro.
Prepara.
Houve a preparação, porque você tem que fazer o Enem, que antigamente era o tal vestibular, e para chegar na faculdade. Então, o valor da espiritualização é fantástico e eu diria até milagroso. Por isso que as pessoas ainda acreditam em milagre. Até o segundo milênio, o pensamento realmente fez milagres. Eu diria que sim, porque o ser humano era muito atrasado, uma fera, por causa da categoria de bicho. E justamente por estar nessa categoria que o pensamento e a imaginação sempre foi uns contra os outros. Então, para chegar à fase da civilização, da sensibilidade e racionalizar, realmente o pensamento fez milagres. Mas na fase racional não há mais milagre. Agora, ou conhece ou não conhece. Então, ou você quer saber se é o Consolador, conheça. E veja se faz parte do contexto daquilo que você foi preparado na sua religião, na sua filosofia, na sua ciência de estudo. Verifique se é ou não. Nós, que já estudamos um pouquinho, podemos apontar que sim, que faz parte, mas a forma como é diferente. Por isso ele diz lá no passado:
a missão é diferente.
É, e ele diz: direi um novo nome. Há um novo nome. Isso não é simplesmente um novo nome, é um novo rumo. O que o senhor Manuel, o racional superior da Terra, vem trazer para a humanidade é um novo rumo. É mudar o rumo da humanidade, porque a humanidade está se encaminhando para a destruição de si mesma. E aí então vem dar a última chance, porque já houve no passado, em outras civilizações, na astrologia, por exemplo, houve a chance do retorno, e alguns, e a maioria até, ele diz para nós, que a maioria retornou com o conhecimento de astrologia, mas a minoria insignificante permaneceu na vida material, desceu para a vida material. Imagine, se nós aqui, hoje, 7 bilhões de pessoas no mundo, talvez muito mais até, é uma insignificância, imagine quantos tinha no princípio. Não é uma contagem, por isso que ele não conta, é uns tantos. Então, esses bilhões de seres humanos que estão hoje sobre a face da Terra, estão tendo essa oportunidade na qualidade de aparelhos, porque a fase é de aparelhamento, vão ter a oportunidade de escolher se querem subir ou se quer continuar descendo. A melhor maneira de continuar descendo é não tomar conhecimento de nada. Continua como está. É o caminho mais rápido e fácil. Mas é o mais de decidir, claro. Ah, não quero fazer.
Mais sofrido.
Mas aí vai ver as consequências do que tem depois, que é ficar escravizado num reino animal, bicho do tempo. Não tem mais nada, não tem mais raciocínio, não tem mais nada. E aquele que quer escolher, assim, não, eu não quero mais sofrer, eu quero voltar. Então eu quero ser racional. Aí ele vai ter que sublimar, em parte. É uma energia que vai sublimar, e aí então ele vai passar para uma classe de vida superior. Volta a ser eterno. E aí vai havendo o retorno natural da natureza, que aí é conduzido. Nós seremos conduzidos naturalmente daqueles que querem voltar. Seremos conduzidos pela imunização racional. Por isso o nome é esse.
E essas pessoas, para voltarem, elas teriam que sofrer ou serem lapidadas ou amadurecidas. Seria isso, a natureza está apertando todo mundo para ela procurar um novo rumo ou querer sair desse mundo que está muito sofrimento?
Certamente, isto é óbvio. O aperto que está, o arroxo, né? É um arroxo que está acontecendo no mundo.
No mundo todo.
Ele tem essa dupla finalidade. Aqueles que são bons e fazem o julgamento bom sobre si mesmo, eles percebem que não querem mais sofrer e buscam algo diferente. E vão encontrar o universo em desencanto, mais cedo ou mais tarde. Nós estamos aqui divulgando para facilitar aqueles que já compreenderam que pode melhorar. Mas tem aqueles que se recusam a conhecer, porque não quer conhecer o livro, porque acha que já conhece. Já conhece aquilo,
conhece
que ele acha
tudo.
Que é, já conhece tudo, mas o arroxo continua. Esses que se recusam, o arroxo serve também para levar eles para o fundo. Uhum. E aqueles que não querem saber de nada, já estão lá no fundo. Que são aqueles do pensamento seco, que já se transformaram em verdadeiros monstros e estão lapidando e destruindo. Lapidando no sentido de...
Bicho em forma de gente.
É, lapidando aqueles que podem melhorar e destruindo aqueles que já não tem mais como melhorar, porque já estão de pensamento seco. A natureza é tão perfeita nessa mudança que, ao mesmo tempo que está, que cada um vai se julgando por si próprio, vai sendo destruído aquele que tem que ser destruído, vai tendo oportunidade de subir, mas se recusa e desce de classe, que é uma destruição também, e dá oportunidade daqueles que querem se libertar realmente pelo conhecimento. Porque tem aqueles que querem se libertar pela crença. A crença é uma escravidão, minha gente. Compreenderam? A crença é uma escravidão. Você tem que prestar isso, prestar aquilo, obrigações, etc, etc.
Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A conscientização, o conhecimento traz a consciência. Você sabe que não pode fazer, não precisa ser doutrinado. Então você não é escravo. Você em conhecer a verdade e obedecer à verdade é a escravidão? Não, escravidão é quando você não conhece. Aí você é um escravo e não tem o direito de viver. Por isso é que morre. Porque o escravo não tem direito de viver. Vocês lembram do tempo da escravidão? O que é que os senhores feudais faziam com os escravos velhos? Ah, isso não produz mais nada. Pode matar. Eles mandavam matar os velhos. E quando era novo, trabalhava que nem um escravo. Para depois ficar velho e enfraquecido. Morria. Mandava matar. E eles estavam errados? Não. Eles estavam fazendo aquilo que a natureza faz com todos nós. Com todos os pensadores. Quando o pensador fica velho e não consegue mais pensar, a natureza vem e destrói. Porque a lei, a categoria de bicho. Então, o escravo da matéria é aquele que não tem direito à vida. E se quer ter direito à vida, o direito à vida está sendo dado a todos com a cultura racional, a vida eterna. Quer se conhecer? vá desenvolver o seu raciocínio. Estude o livro Universo em Desencanto com toda certeza. Não se arrependerá nunca disto que está para lhe acontecer de bom. Vai ser sofrido. Ah, isto vai ser. Como já está escrito antecipado lá na Bíblia. Um terço dos que se salvarão serão provados pelo fogo. E todos estão sendo provados pelo fogo. Os que vão ser salvos, porque escolheram a salvação, a mudança. E estão sendo destruídos pelo fogo, aqueles que não escolheram a mudança. Que tem aqueles, ah, aqui tá bom, eu gostei do inferninho. Então o fogo já vai destruindo ele, botando na classe inferior. Então o fogo tem essa dupla finalidade. Provar aqueles que querem realmente se salvar, mudar pelo conhecimento, ou destruir aqueles que não querem, que se recusam a se conhecer. E a mensagem está aqui, e esta mensagem somente poderia estar aqui se viesse de outro mundo, do mundo racional. Um habitante do mundo racional se materializar aqui na Terra, como Manuel Jacinto Coelho, ditar esta obra e trazer a toda a humanidade o conhecimento do primeiro mundo. A partir deste conhecimento que temos hoje do primeiro mundo, podemos raciocinar. Porque sem conhecer, ninguém poderia nunca raciocinar. O raciocínio só funciona quando o conhecimento chega. E o conhecimento chega a partir de 1935. Naturalmente, deixou de ser aquele segmento espiritual, que era o segmento da verdadeira Umbanda. Veja bem, verdadeira Umbanda, que é a lei do astral superior, que é a lei de Deus, que na fase espiritual tinha uma preeminência maior e agora tem mais ainda. Porque agora nós identificamos nesta verdadeira Umbanda, que não parou, agora é a verdadeira cultura de Deus, do verdadeiro Deus, que é a cultura racional. Mas isto é feito num clima de liberdade, sem doutrinar ninguém, apenas conscientizando. A obra Universo em Desencanto é para dar consciência, não é para conduzir, para doutrinar ninguém. Quem usar esta obra para ficar doutrinando as pessoas está contra o livro, está contra o racional superior da Terra, está contra a natureza. Porque a natureza já dá liberdade a todos. O nosso dever de quem conhece é levar a quem não conhece. Esclarecer por A mais B e provar que a cultura racional é a cultura do verdadeiro Deus na Terra, para que cada um possa escolher aquilo que quer para si. Porque todos são filhos de Deus. No absoluto, todos são habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, de vida eterna. Estamos aqui por abuso da liberdade. Sairemos daqui por obediência e pelo uso da liberdade também, mas dentro do limite de um progresso que ficou esquecido há trilhões e trilhões de séculos que nem tem contagem. Há 21 eternidades que estamos aqui, esquecidos do nosso verdadeiro natural. E este livro, esta cultura, nos faz lembrar disso tudo. Porque temos esta máquina na nossa cabeça, que ela foi preparada pela natureza durante milhões e milhões de anos, nessa evolução toda, para fazer essa ligação do ser humano, da pessoa que está aqui, com a sua consciência positiva, que é o habitante que está materializado ali, ali em cima, ou ali num posto mais elevado de energia, que por isso que nós somos dois em um. O dono da vida e a vida na qual ele se manifesta.
Pô, filho, quando você fala em Umbanda, muita gente se assusta e tem medo dessa palavra.
É.
Então é sempre bom a gente esclarecer que a Umbanda é a verdadeira religião de Deus, né?
Uma banda. Uma porque banda. Deus é uma banda só. É o que quer dizer a verdadeira Umbanda.
Mas as pessoas têm medo dessa
Deus
palavra.
É um só. Deus é um só, o conhecimento é um só. As pessoas que têm medo são aquelas que seguem o magnetismo, que é a Kimbanda. Que pensa, que conhece e acha que está adorando a Deus, está adorando a matéria. Principalmente aqueles que têm símbolos. Hoje, os evangélicos já despregaram um pouco da questão simbólica. Não tem mais santo, não tem essa coisa. Mas o apostólico romano ainda tinha muito isso, que era muito mais escravo da coisa. Então tudo isso, a Kimbanda, isso tudo fazia parte de uma Kimbanda. Tem a Kimbanda e a Umbanda. A Umbanda é da direita e a Kimbanda é da esquerda. A da esquerda é onde todos estão. Achando que estão na direita, querendo estar na direita. Mas essa revelação, com o tempo, as pessoas vão sentir, e aos pouquinhos, se a gente vê todos esses movimentos que estão acontecendo, essa desmistificação desses falsos poderes, esses falsos profetas que como foi anunciado, que viriam, estão aí, né? João, Maria, esse pessoal todo que está por aí, criando essa confusão naqueles que não querem se conhecer. Se você quer se conhecer, meu amigo, só tem um caminho, é você voltar para dentro de você, lendo o livro Universo em Desencanto. Aí você vai conhecer a si próprio. Conhecendo a si próprio, você vai trabalhar para que todos passem a se conhecer e assim chegarmos à concórdia universal. Porque somente com paz, amor e fraternidade chegaremos a isso, a concórdia universal. E somente na concórdia universal teremos condições de sair desta vida de sofrimento e morte. Então o fim do sofrimento e o fim da morte pode ser alcançado. E você pode alcançar isto em vida, não é depois de morto. As doutrinas, as filosofias pregaram que isto seria possível depois que a pessoa morre, mas a pessoa não pode morrer, porque se ela morrer, desarticula a máquina do raciocínio, e ao desarticular ela não tem mais condições de voltar. A pessoa precisa estar viva, a pessoa precisa ver, a pessoa precisa desenvolver esta vidência, desenvolver este aparelho, ligar nesta energia que é você próprio, o dono da sua vida. Ou seja, o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é um corpo de vida no espaço, que chamamos de um corpo de energia, e que este corpo de energia cria uma semente, e esta semente cria uma pessoa, um aparelho materializado para fazer este corpo de energia sentir na carne, na matéria, o abuso do que andou cometendo contra a natureza. Porque todos estão fora do seu verdadeiro natural. E a cultura racional está aqui para conduzir todos que quiserem voltar. Então a cultura racional não vem aqui para ditar normas de comportamento. Vem aqui para libertar aqueles que não querem mais ser escravos nem do pensamento, nem da imaginação. Por isso, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, o título adequado para ele é o verdadeiro salvador da humanidade. Mas não é com uma varinha de condão, não é milagre. Não tem milagre. Ele é o verdadeiro salvador porque ele traz a informação para você, você, meu amigo, minha amiga, se salvar, para eu me salvar. Então, a salvação está no conhecimento, como dizia João. Então tá lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem traz esta verdade? O Racional Superior da Terra, que se torna, por ser irmão de todos, e se torna um verdadeiro pai da humanidade. Mas ele não é o Pai. O verdadeiro Pai Celestial é o mundo racional de onde todos são originários. Compreendido? Então ele se torna Pai porque acaba levando todos os seus irmãos para o seu estado natural. E ele mesmo diz isso nos livros. Um irmão puro, limpo e perfeito que vem, que tem a coragem de se vestir de humano com esta matéria enfraquecida, que todos nós somos, mas teve a coragem de fazer isso, mas ficou ligado na energia do absoluto. Por isso, o senhor Manuel Jacinto Coelho, a personalidade material, foi o mais humilde de todos, o mais simples de todos que existiu neste mundo. Por isso, não buscou nem glórias, nem bens materiais, nem nada disso. Tudo que fosse necessário, ele usou naturalmente, e assim fez a construção de uma obra que se chama Universo em Desencanto, que foi a sua missão primordial. As demais foram no uso da sua liberdade. Ele, como habitante do mundo racional, usou a liberdade para dar proteção àqueles mais esforçados, abnegados, que até que tinham que fazer a divulgação da sua obra, que somos nós que estamos aqui. Este empenho que cada um de nós tem pessoalmente é porque já recebeu esses benefícios. E recebeu esses benefícios por causa de quê? Porque alguém teria que fazê-los. Então, a nossa comprovação não é chegar para você e dizer: você vai ter muitos benefícios na matéria, você não vai ter que se preocupar com mais nada. Não é isso. Muito pelo contrário, às vezes até você vai arrumar problemas para você, na sua vida, ao ler o Universo em Desencanto. Mas vai achar, no meio desses problemas, dessas provaçõezinhas que você vai passar, que tem condições de passar, naturalmente, porque estará protegido, aí vai ter condições de se salvar, se quiser, porque a imunização racional está ao alcance de todos, é o natural. Portanto, não tenha medo, nenhum medo. A confiança é total, isso nós podemos dizer para vocês. Temos provas e comprovações do que estamos dizendo. E não estamos aqui para doutrinar ninguém, nem ganhar adeptos, porque a cultura racional não precisa de adeptos. Os adeptos precisam da cultura racional, compreender? Não tem que ser adepto. Você tem que buscar se conhecer. Aí você se torna adepto se você achar que é. Eu não sou adepto. Você é adepto, João? Ô, João. Você não é um adepto. Ninguém tem que aderir à cultura racional. Você tem que aderir...
São estudantes de cultura racional.
Exatamente, ao estudar. E você tem que aderir exatamente ao estudo diário. Aí sim. Quanto mais você lê, mais tempo dedicado a si próprio. E aí você vai deixando de viver aquelas fantasias, aquelas ilusões, aquele fogaréu de fim de ano, que só serve para intensificar o fogo durante o ano. Normalmente a gente passa o final do ano ligado na energia que deseja viver durante o ano seguinte. Não é isso? Então, se na passagem de ano você está ligado na energia do fogo, o que é que você acha que você vai ter durante o ano? Sombra e água fresca? Compreenderam? Essa é a lógica. Então, na passagem de ano, cada um busque no silêncio, se for possível, mais silêncio possível, porque ainda tem muita gente estourando fogo por aí, mas na passagem de ano, você esteja num local de silêncio, pegue o livro Universo em Desencanto e não faça orações, porque não é para orar,
inclusive,
é para ler.
As pessoas soltando fogos, elas prejudicam muitos animais.
Até os animais reclamam.
Os animais sofrem muito por causa disso. Então, a pessoa tiver um pouquinho de consciência para dizer, não vou soltar fogos, vou comemorar de outro jeito. Abre uma champanhe.
Aprende a ter alegria interior. O que nós precisamos é saber manifestar a alegria interior, não uma alegria ruidosa.
E não fazer aquele barulho todo, porque os animais sofrem demais com isso. Então, é bom esclarecer bastante.
Até os animais, até os irracionais estão dizendo para as pessoas, não façam barulho, vocês estão me atrapalhando.
Vocês estão me incomodando.
Agora, o que que acontece durante o ano na cidade do Rio de Janeiro? Volto a repetir, está patente.
É fogo para todo lado.
Será que esse povo não entendeu ainda? Acaba com esse réveillon, gente.
Fogo para todo lado.
Acaba com esse réveillon. E como é que acaba esse réveillon? As pessoas não vão lá. Não precisa mandar o governador. O governo não é culpado disso. O governo só está fazendo a festa porque o povo vai. Se o povo parar de ir, eles param de fazer a festa porque vai tomar maior prejuízo. Tomara que seja este ano, mas não vai ser ainda não.
Até que é um dinheiro tão gasto, né? Com tanta coisa precisando, né?
E pior ainda, mas isso rende dinheiro, aquela mecânica da ambição, etc. Então as pessoas criam, nessa passagem de ano, condições para sofrer o ano inteiro. Então, minha gente, está aí a recomendação, essa nós podemos dar, é uma recomendação. Mas você quer ir para o fogo lá na Copacabana? Vai, é ótimo, maravilhoso. Quer soltar seus rojões? Solta. Os seus cachorros não gostam. Nem os seus cachorros gostam, nem os cachorros do vizinho. Mas você quer soltar? Solta. Se você acha que isso é alegria, isto é alegria que nós sabemos. É a alegria do bicho. Por isso nós explicamos já, programas anteriores, a categoria de bicho é que é a destruição do ser racional. Então a categoria está destruindo o ser racional. Nem pensamento, nem imaginação funcionam mais e não desenvolve o raciocínio. Virou irracional. Então está aí uma decisão sábia que o povo está na hora, urgente. Chega desse réveillon de fogo, porque o ano inteiro vai ser fogo. Vamos botar isso no WhatsApp, vamos? É isso que as pessoas precisam saber, né, Oswaldo? Eu vou fazer uma brincadeirinha dessa, botar no WhatsApp, porque esse povo tem que saber. Pô, será que não dá para entender? Desculpa aí a simplicidade e a urgência da medida, porque não é que estou irritado com isso. A gente procura ficar num local afastado, sempre vai ouvir aqueles foguinhos que tem os mais abusados. Mas para que tanto fogo? A partir de 1935, o Manuel já dizia lá, quando mandou o guia, que naquela época se apresentava como guia, toda aquela, né, história. O guia do centro disse, fecha as portas do centro que nós vamos entrar na era do fogo, na era do mata-mata. Os que estiverem comigo, eu salvarei. Os que não quiser ficar comigo, vai para o
bode. Inclusive,
então, olha aí a era do fogo, aí mata-mata, todo mundo matando.
No dia 30 de dezembro, muita gente vem reverenciar o seu Manuel lá no Retiro, onde foi a residência dele, e ficam para a passagem do ano, emendam, né, os dias, que viajam de longe, então ficam alguns dias. E lá no Retiro, não é ninguém solta fogos.
É
um silêncio absoluto.
E todos lendo o livro Universo em Desencanto.
Silêncio.
Aí, depois de alguns minutos, aí vem a banda de música, fazendo aquela confraternização de todos que puderam comparecer. Mas é uma festa de confraternização. Mas cada um na sua casa, onde estiver, estará ligado no mundo racional. e a passagem de ano será abençoada pelo mundo racional. E os habitantes do mundo racional nos acompanham durante o ano todo, porque nós escolhemos passar de ano com eles. Agora, se você prefere o foguinho, vá para o foguinho. Lá é muito bom, preto e vermelho, maravilhoso.
Espero que os ouvintes também nos acompanhem durante todo o ano, porque já vamos começar um novo ano, 2019. Então, um feliz ano novo para todos e conheça o Cultura Racional, o livro Universo Encanto. Você vai ser mais feliz ainda, o seu ano novo vai ser muito mais feliz com o livro de Cultura Racional nas mãos, lendo e relendo. Boa noite, obrigado pela sua atenção.
Salve o mundo racional.
Salve o mundo racional. Salve Manuel Jacinto Coelho. Salve tudo e salve todos.
E todos nós estamos salvos, porque temos o conhecimento da salvação eterna.
Salve, tchau, tchau, tchau. Boa noite.
Dançado.